Dando início à nossa reunião das comissões, solicito a leitura da ata anterior.
Ata 007 de 2019. Aos 7 dias do mês de março de 2019, na sede do Poder Legislativo no plenário, realizou-se a reunião das comissões. Logo após, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Ranzi, desejou boas-vindas ao secretário Guilherme Tché, que começou explicando sobre a PL-165, que institui o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte do município de Lajado, ICAC. O secretário afirma que a ideia é criar um sistema para unificar todos os serviços. Dentre algumas funções, é possível fazer o parcelamento de débitos do Simples. Dentro do ECAC, o intuito é reunir alguns serviços interativos, buscando dar maior facilidade aos contribuintes. Assegura que o sistema vem para facilitar a comunicação entre o poder público e o contribuinte, através do domicílio eletrônico. O vereador Carlos Eduardo Ranzi questiona se esse sistema vem para substituir a tema e se há custo mensal para a prefeitura. O secretário afirma que está dentro do pacote de serviços, é a própria tema que se volta e não há custo adicional. O secretário ressalta que são avanços que acontecerão ao longo dos anos para facilitar o dia a dia das empresas e com alguns avanços futuros também do cidadão médio. Em seguida foi lida a PL-025, que fixa o valor de padrão básico referencial de remuneração em R$ 644,07 a partir do dia 1º de 13 de 2019. Foram convidadas a presidenta do Sindicato dos Professores Municipais de Lajado, Mara Gergen, e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Lajado, Patrícia Rambo, para maiores esclarecimentos na reunião de comissões do dia 12 de março de 2019. CM-002 estabelece critérios para a denominação de vias públicas ou outros próprios municipais. Vereador Hermes Pur acredita que uma homenagem está de bom tamanho. Vereador Hildo Salve defende emenda do vereador Paulo Adriano da Silva. Vereador Sérgio Rambo sugere que seja solicitada autorização dos familiares. Vereador Marquinhos Schaefer acredita que a homenagem dada não deve ser retirada. Projeto com o vereador Hildo Salve. PL-020. Autoriza os servidores integrantes da equipe do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, a dirigir veículos. Assessor de Antasca vai acrescentar emendas. PL-021. Abertura de créditos especiais e suplementares à SEAD, CECEL, CESA e STAS, com as comissões. PL-024. Altera o artigo 2º da Lei nº 6.004, de 12 de dezembro de 1997, que cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONDEMA, e dá outras providências, liberado para votação. PL-015, de 2018. Autoriza o Poder Executivo a desafetar da destinação de área institucional, afetar para bem dominial e permutar imóvel de propriedade do município de Lajado por imóvel de propriedade de agrocomercial com a ilimitada. Projeto com a presidente. PL-039, de 2018. Regulamenta a instalação e uso de extensão temporária de passeio público, denominado Parklet. Solicitar ofício à empresa Estacione. Sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Ranzi, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Existe alguma alteração, uma nota a ser colocada a respeito desta ata?
Senhor presidente, bom dia.
Bom dia.
O ofício não é a Estacione, é a prefeitura, tá? É a prefeitura para que traga o contrato firmado junto à Estacione.
É, eu não vi a ata. Entretanto, na pauta da reunião das comissões aqui, o sobrenome da Mara tá equivocado. É Goergen. Eu não sei se está escrito, grafado da maneira correta. Isso. Goergen.
Eu tenho... Okay. De Rosso, tem aonde tu diz que o suplente vai encaminhar uma emenda ao assessor? Ali eu acho que você põe o vereador, né?
Ou o gabinete.
Ou o gabinete do vereador tal. É, porque...
Havendo essas alterações, coloco em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários manifestem-se. Aprovado. Na pauta da sessão de hoje, nós temos projetos de lei número 26, 27, 28, 29, 30, CMs número 16, 17, 18 e 19. Além das convidadas Mara Guergen, presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado, e Patrícia Cristina Rambo, presidente dos Servidores Públicos do município de Lajeado, para comentar a respeito do projeto de lei número 25. Lembrando, é claro, que o projeto de lei número 25 acabou originando também o projeto de lei CM número 16, CM número 17, CM número 18, CM número 19, em virtude da revisão do padrão básico referencial dos servidores acontecer como base, ou, historicamente, nós temos no município, votarmos também a alteração dos padrões de remuneração dos vereadores, dos secretários municipais, do prefeito, do vice-prefeito, dos procuradores do município, enfim, todas as classes do poder público. As senhoras já conhecem o teor do projeto de lei número 25, precisa ler a mensagem justificativa. Não sei se está na ordem do dia já, presidente Neca. De qualquer maneira, ele tem efeito retroativo, né? O projeto de lei, ele fala que tem efeitos a contar dia 1º de março. Então, caso não aconteça, vem acumulado no mês seguinte. Todos conhecem o teor da mensagem justificativa, Edu? Oi? Mas está na ordem do dia. Das comissões. Vamos lá, então. Para a gente fixar o que está escrito no projeto de lei. Artigo 1º, é fixado nos R$ 644,07, o padrão básico referencial de remuneração, correspondente a 3,8% do reajuste sobre o padrão básico referencial de remuneração do mês de fevereiro de 2019, para quem? Quadro do Magistério Municipal, contratações emergenciais, quadro dos empregados públicos, quadro geral dos cargos e provimento efetivo, quadro geral das comissões e funções gratificadas, comissionamentos pela coordenação de trabalhos, conselheiros tutelares. Parágrafo único. O percentual do caput também é concedido aos pensionistas e inativos pagos pelos cofres municipais a partir de 1º de março de 2019. Artigo 2º. Fica reajustado em 3,8% o valor da Bolsa Auxílio paga aos estagiários desta municipalidade. Artigo 3º. O valor mensal do benefício previsto no artigo 4º da Lei nº 9.077, de 2013, será de R$ 130,00 a contar de 1º de março de 2019 e a lei entra em vigor na data da publicação, com efeito a partir de 1º de março de 2019. Ou seja, caso não for votado nessa oportunidade, ainda assim haverá um pagamento de acúmulo, caso não seja possível colocar em votação, não tenha tempo hábil de ser processado junto com a folha. Acredito eu, não estou aqui com a Lei 9.077, mas acho que isso responde a questionamento a respeito dos valores adicionais. Bem, sejam bem-vindas, vocês do sindicato. Preferência por alguma das duas iniciar a explanação? Defender seus pontos de vista a respeito do projeto. É gravado.
Bom dia a todos, então. Desde que eu estou no sindicato, é a premissa que a gente tenha como reposição, pelo menos, o IPCA, né? A inflação dos últimos 12 meses. Então, a gente vem buscando isso junto ao poder público sempre e todo ano. É o que a gente espera, no mínimo, né? Claro que teve anos que a gente ganhou mais, outros anos a gente ganhou menos, mas a gente está sempre em constante atento para que a gente ganhe, pelo menos, né, a inflação, como é popularmente chamado. Então, este ano, a gente, não vou dizer que a gente até não esperava menos do que a gente ganhou, porque a inflação estava oscilando demais e a gente tinha medo, né? Porque a gente teve municípios aí que ganharam um pouquinho menos que isso e teve municípios que ganhou mais do que ganhou um índice real em cima da inflação. Mas aí, quando o índice estacionou em perto dos 3,5, 3,7 e fechou em 3,78, né? Aí a Patrícia conversamos e pedimos, vamos pedir 4, né? Para pelo menos ficar num índice assim, a contento, né? Da gente arredondando para 4. E fomos com essa proposta numa primeira audiência, né? Mas o secretário Guilherme já disse que não haveria aporte financeiro para isso, visto que nós temos logo ali, em função do nosso RPPS, vantagens e promoções para os servidores que terão um plano de carreira deles também para ser cumprido logo ali. A gente sabe que o plano de carreira dos servidores e o nosso dos professores estão sendo revistos também. Então, nós vamos ter, lógico, que vantagens a ser corrigidas e promoções para os servidores num passo agora de, no máximo, 2 anos, né? Nós também teremos isso para rever. E a questão do vale alimentação também, o que eu penso que vale, eu nem busco muita reposição no vale. Eu penso que esse aumento do vale poderia ser dado ao salário, onde é o que a gente leva para a vida depois, né? O salário é apenas um gancho que vem aí. Mas, enfim, a gente sabe também que tem servidores que gostam do vale e usam o vale, precisam do vale. É, não vou dizer que não é bom, né? Ajuda um pouquinho nas despesas diárias, enfim. Então, a gente também pediu que fosse reajustado pelo menos em 150, em 100, enfim, ficou 130 e 91. Foi 7,5% o aumento que veio aí. Porque a gente acatou 3,8, enfim, porque a gente ganhou o índice inflacionário. Não levamos para a categoria, porque a gente só leva para a categoria quando a gente não ganha pelo menos a inflação, que foi o que aconteceu em anos anteriores, tá? Um ano anterior que a gente não ganhou. Mas a gente sempre ganhava. E a gente tem um apanhado aqui de anos anteriores. Na época da dona Carmen, também a gente teve alguns anos que a gente ganhou o índice da inflação e ganhou aumento real em cima. Era o tempo das vacas gordas, vamos dizer assim, né? A gente sabe que a situação não está legal para ninguém, nem para município, nem para estado, nem para União. Mas a gente vem buscando. E que a gente viu que a inflação deu uma boa, né, ajeitada aqui e realmente... Nós não temos também um indexador para o nosso salário efetivo, guardado numa lei que diz, ó, aí todo mundo diz assim, ó, Mara, como é que nós não temos um aumento de salário que nem o IPTU? Aonde está escrito isso que nós temos que ter o nosso indexador como o IPTU, o índice de IPTU? Então, a gente não tem um indexador e nem é bom ter. A gente sabe que esses índices mudam constantemente. E daqui um pouco, o índice que tu indexar para o teu salário é capaz de mudar ou, enfim, os números serem mexidos e a gente realmente ficar em déficit depois lá na frente. Então, a gente não tem e negocia-se pela reposição do IPCA dos últimos 12 meses. Pelo menos as perdas são repostas, mas a gente tenta sempre requerer um aumento real. E é o que eu venho pleiteando aí a Patrícia em cima disso. São os 2,67 que a gente tem perdido desde a época lá da antiga administração, que está bem guardadinho, 2,67. E eu já falava para o Guilherme, se tu botar os 2,67 em cima dos 3,8, nós vamos para 6 e um pouquinho e está morta o índice, está morto o índice. Não, agora não dá. Não tem aporte financeiro para isso. Então... Nós ficamos no 3,8 em função disso, tá? Tem algumas pedidos de, mas só isso, algumas reclamações? Tem, uma que outra reclama. Tem outros que disseram, Não, está tranquilo, pelo menos nós não ficamos com perdas. Mas, claro que a gente está negociando sempre e buscando. Mas o foco nosso é plano de carreira. Nós temos questões sérias no estatuto e no plano de carreira que vem aí. E nós temos que buscar isso. Então, por isso que a gente está meio que deixando o aumento nos 3,8, porque a gente sabe que o que a gente vai ter para lutar lá atrás é muito maior que isso aqui.
Bom dia a todos. Dá para escutar? Então, eu estou à frente do sindicato faz uns 70 dias, tirando minhas férias, então um pouco menos, que eu tirei 15 dias de férias. Peguei o barco andando da negociação, né, o primeiro ano que eu participo, então muita coisa eu fui conversar com a Mara, primeiro. Depois a gente se reuniu com a administração, com o secretário da Fazenda, com o Guilherme. Assim, se eu disser que eu estou contente, não. Totalmente descontente. Mas, assim, são vários fatores que levaram, então, a gente ter que chegar nesse número para poder fechar a resolução. O índice que se trabalha é o IPCA, né? Então, chegou, em dezembro estava 3,75 e final de janeiro 3,78, que foi o índice usado, então, para a administração calcular. Que nem a Mara falou, a gente chegou lá com a proposta dos 4%, mas a gente só chegou com a proposta. E agora eu vou deixar aqui um relato meu, não vou incluir a Mara, porque é um relato que eu, enquanto fiscumo, vou falar. Eu acho que a gente não fez uma negociação, porque para mim negociação é quando ambas as partes estão a fim de negociar. A gente chegou lá e já existia um índice pré-estabelecido e de lá ele não foi modificado. A gente tentou com alguns argumentos, chegar aos 4%, mas não houve em nenhum momento uma abertura para se negociar esses 4%. Claro, fechou 3,78, chegou a 3,8, mas mesmo assim poderia ter sido uma abertura maior de negociação, mas não houve flexibilidade. Vários fatores, claro, estão ali agregados. Foi se falado que a partir de agosto, agora, os servidores públicos vão ter a possibilidade da mudança de classe deles. Vão trocar de níveis. Todo servidor começa com nível A e pode passar para o B a partir de agosto. Se tudo der certo, né, isso a gente precisa, então, fazer o estudo se realmente ele vai ocorrer, mas segundo nos passaram, sim, vai ter a possibilidade. Claro, vai causar um impacto financeiro, né, no orçamento do município, isso é claro. Muitos servidores estão preparados para fazer essa troca de classe. É um benefício para eles vão ser beneficiados com isso. Mas eu ainda volto assim que nenhum um benefício pode ser agregado ao outro. Mudança de classe é uma coisa, reajuste salarial é outra. Se comentou também na questão da alíquota do servidor, que hoje em dia está 11%, que dependendo do orçamento teria que subir para 14%. Então, assim, a gente tem que ser muito ponderada, porque poderia pesar muito. Por mais que a nível nacional não está nada decidido ainda, mas nos foi passada essa possibilidade. Então, a gente tem que pensar num servidor enquanto um todo, que a gente não pode também estar prejudicando eles desse lado. Ah, daqui a pouco o aumento de dissídio vai agregar uma alíquota maior na folha de pagamento. E isso também não é bom para o servidor. Então, várias coisas a gente foi levando em ponderação para tentar fazer da melhor maneira possível. Como a Mara falou, é historicamente que o município faz os reajustes em cima do IPCA. Então, não estaríamos perdendo, estaríamos na média. Mas eu, enquanto sindicato, eu vejo assim que só a reposição não leva servidor a lugar nenhum, né? Que a gente precisa ganho real. É necessário que o servidor tenha um ganho real. Foi se passado as médias salariais de municípios vizinhos, né? Que se ganha um pouco menos, mas a arrecadação é menor. Então, a gente tem que trazer para a nossa realidade. Qual é a nossa arrecadação? O que a gente pode oferecer para o nosso servidor? Como a Mara falou, a gente não levou as categorias em relação a todos esses apontamentos que nos foram feitos na reunião. E eu, em especial, assim, eu ponderei um pouco porque eu estou chegando agora e eu preciso conhecer o servidor do município, por mais que eu já sou servidora há 10 anos, mas eu preciso conhecer ele enquanto presidente do sindicato. O que o servidor realmente ele deseja, o que ele realmente quer. Então, assim, eu preciso entender se o servidor realmente ele busca aquele apoio do sindicato, porque eu venho de uma experiência onde a gente não teve a reposição que a Mara falou agora, que a inflação chegou a 10 e a gente só teve os 8, é 10,26, né, Mara?
67.
Hã?
67.
10,67. Que até hoje a gente tem esses 2,67 para trás, e que a gente não teve toda a adesão do servidor em relação a essa busca. Foi proposto uma adesão que a gente teria que buscar e o servidor, no geral, ele não foi atrás. Alguns sim, alguns não, alguns paralisaram, alguns não. Então, à frente do sindicato, eu quero fazer muito esse trabalho da questão de que a gente tem que correr muito atrás dessas coisas que às vezes nos são impostas e que a gente sozinho não vai conseguir decidir. Então, em relação ao 3,8, não estamos perdendo, estamos dentro do índice que foi calculado, mas volto a ressaltar que a gente gostaria muito de ter negociado mais, mas a gente não teve a oportunidade da negociação, né? Na verdade, não houve a negociação, houve a determinação que chegou lá o índice e não foi aberto para nada, né? E que nem eu digo, eu acredito no reajuste, na reposição, mas também no reajuste, o servidor merece. Até eu comentei com o Guilherme isso, eu disse assim, tem que olhar o lado, o servidor é a máquina, é a engrenagem que move a máquina pública, né? E ano após ano, como a Mara colocou aqui, a gente não está perdendo, não, a gente está ganhando pelo menos o índice que é estabelecido, mas a gente não está tendo uma valorização enquanto categoria. Aqui eu falo pelo meu sindicato, não sei a visão da Mara, mas é necessário repensar a administração que entra, que sai, que eu não estou julgando a administração do momento, estou julgando todas que entram e que saem, porque há anos o servidor vem tendo essa perda e a administração tem que entrar com um olhar atento. Eu sei que existe o comprometimento da folha de pagamento, eu sei de tudo isso, eu já vi o percentual que a folha do município de Lajeado é comprometida. Mas, assim, o gestor ele tem que entrar com uma visão que o servidor de Lajeado está precisando urgentemente de uma valorização. Às vezes, eu venho acompanhando, puxo históricos lá, eu peço do RH, já a doutora Ana Luísa já me passou, a doutora Ana Lúcia já me passou alguns índices, e, assim, realmente, há muitos anos está defasado. Então, o que a gente precisa é gestores que entram com a visão de que tem um município para gerir, não discordo em nenhum momento disso, tem um município para gerir, mas tem que ter também uma responsabilidade com o servidor de Lajeado.
Isso? Só um adendo. Eu acho que nossa luta, eu só quero endossar também uma questão, nem vou falar muito, porque se eu entrar nesse mérito eu vou ficar a manhã toda, mas enfim. Eu acho que a nossa luta não é só salarial, né? Nós, o servidor também tem que aprender que a luta não é só salarial. Nós temos, sim, que lutar para que ele tenha um salário digno, mas também condições de trabalho, aquela questão do nosso RPPS próprio agora, que todos têm que se engajar para que ele seja forte, coletivo, onde todos trabalhem unidos para que a gente possa se ajudar e fortalecê-lo, isso também é tarefa de nós enquanto sindicatos, né? Porque a gente tem aí escancarado excesso de coisas que a gente vai ter que trabalhar junto, né? Acidentes de trabalho, pessoas com doenças, demências, enfim, que a gente vai ter que trabalhar e isso faz parte da valorização também. Então, eu quero que o servidor também entenda que não é só a busca de dinheiro no bolso que vai ajudar. Nós temos também que fazer a outra parte, né? Que é pensar em condições boas de trabalho, que também é valorização profissional, né?
Só complementando o que a Mara falou, eu concordo com a visão, né, Mara? Mas, assim, são passos dados a cada momento. Paralelamente ao reajuste, à valorização do servidor, o sindicato faz o trabalho, né? Tu vai buscando todos os benefícios. Eu mesmo, nesses 60 dias, assim, o que eu tive que mover céus e terras em relação a algumas categorias que começaram de cabeça para baixo a situação, algumas pessoas que estão aqui sabem o que eu tive que passar enquanto presidente do sindicato para apagar os incêndios que começaram.
Então, assim, isso é paralelo. Então, concordo com a Mara que são várias situações que a gente vai buscar de melhorias, o próprio estatuto mesmo, que vai ter modificações, apontamentos, que a gente já ficou sabendo, em segundo plano, que existem situações, apontamentos dentro do estatuto que o servidor vai perder, sim, alguns benefícios, mas que, óbvio, vai ser uma luta que a gente vai ter que comprar e muito feia, e a gente vai precisar do apoio dos senhores vereadores para que isso não vá adiante, porque nós não fomos chamadas, aqui vou falar agora no meu posicionamento, para fazer parte desse apontamento. O estatuto do servidor público está sendo refeito, onde o servidor é o maior objeto, digamos assim, o maior... vítima que vai estar lá dentro, e ele, o sindicato não foi chamado para fazer os apontamentos. Existe uma comissão de alguns servidores que estão fazendo parte, mas eu volto a dizer, o servidor que está fazendo parte da comissão, ele conhece a sua categoria, ele não conhece toda a categoria de todos os servidores. Quem conhece o desafio de cada servidor é o sindicato. Então, nada mais do que justo era que os sindicatos estivessem fazendo parte desse estudo que não estão. Então, assim, também é uma luta, concordo com a Mara, o sindicato não é só para reajuste, mas no momento é o que a gente tem no começo do ano e que a gente precisa. Aí depois a gente vai seguindo todos os passos e, paralelamente, a gente vai buscando todas as melhorias que a gente precisa. A Mara ainda tem uma categoria só para contornar a situação. Do nosso sindicato é todo o restante dos servidores. Cada categoria tem essa peculiaridade. Cada categoria exige alguma coisa de diferente. Então, é mais difícil a gente conseguir acompanhar tudo. Mas se busca a todo tempo resolver cada situação de acordo com a sua categoria. Então, assim, óbvio. Faz parte de todas as outras coisas. A questão dos atestados, a gente já conversou com o pessoal da administração, também é algo que vai ter que ser muito contornado. Temos um regime próprio, temos que contornar os atestados para não ter tanto gasto. Mas tudo é, todos são avaliações que têm que ser feitas ao longo do período. Volto a dizer, cheguei agora, peguei o barco andando dentro do estatuto, tenho muito que aprender, mas já tenho uma visão que eu trago de antes, né? Então, são vários caminhos a ser seguido, mas o reajuste faz parte, sim, eu tenho uma visão de que, sim, o servidor público tem que ser, sim, ter um salário digno, um reajuste digno, e o resto a gente vai acompanhando e fazendo. Eu não gosto quando as pessoas falam assim que o servidor público é alguém acomodado. Porque, às vezes, a visão que a pessoa tem de fora, a pessoa não sabe o que a gente está passando dentro do sistema. E eu venho de uma categoria do sistema público onde não tem como tu ser acomodado. Tu tem 30 crianças que são tua responsabilidade, tu não pode piscar o olho. Então, às vezes tem um ou outro, às vezes que, né, pode estar manchando a imagem, mas, no geral, eu vejo que o servidor público ele se dedica muito ao que ele faz. E ele merece ser reconhecido por isso.
Considerações dos senhores vereadores, salve.
Bom dia a todos e a todas, especialmente as presidentes, Mara, Patrícia, né, como a Mara que tenha como um bom mandato e que realmente possa respaldar todas as demandas da categoria, pelo menos a luta, né, muitas vezes, né, Mara, não se consegue... Tudo que a gente quer, isso é tudo na vida. Massa, boas falas. E eu, como vereador que estou aqui no segundo mandato, e foi falado aqui, senhor presidente, o senhor também estava, a questão, há pouco tempo, nós, e é o debate desse projeto de lei, nós estamos agora com um vale alimentação, vamos ver, bem defasado, ele não contempla o que deveria ter, que é o suficiente para para a alimentação do trabalhador. Mas eu vou dizer com tranquilidade, a Ana está aqui também acompanhou, né, a questão, quando foi incorporado aqueles R$ 276, aquilo lá eu votei com certeza, muitos criticaram, eu votei que era um ganho para o trabalhador, porque isso foi incorporado. Acompanha, não? Não?
Foi? A Suzete.
Desculpa. É a Suzete, tá certo. Obrigado, desculpa, tá? Então foi incorporado aqueles 276, né, vereador Hans? Isso os trabalhadores ganharam como um todo. É óbvio que existe também líder do governo. E quando se, Italo Reale, quando se é governo, e é como eu sou legislativo, para mim, de uma legislatura, se eu estou aqui, continua, e eu tenho que ter coerência na continuidade, e governo assume, inclusive as demandas do outro governo, que disse assim, nós vamos ir aumentando, vocês lembram disso, Ítalo? O outro governo prometeu, vamos ver se Marcelo chega perto, né, que nós chegaríamos lá na frente e ter um, de novo um vale robusto, tá? Claro que ele é melhor ter aumento no salário, mas o vale também ele tem que ir aumentando, Mozart, a ter condições de ter, realmente ser considerado um vale que dê condições ao trabalhador. Tá? A presidente foi servidora inativa, né? Sabe o quanto é importante também aquele vale, quanto é esperado o vale. Então, assim, ó, esperamos, Ítalo, que... Claro, foi dado um pouquinho além da inflação no vale. Senão o vale não chegaria aos 130, né? Iria ficar nos 126, por aí. Mas já deu uma melhora, mas dá para dar uma... Buscar um pouquinho mais em cima desse vale. Que também para o governo não impacta, né, Guilherme? Nas outras questões, né? Ele é apenas ali o vale. Então, pedimos quase que... O senhor deveria estar na mesa. Que impacta também, especialmente na qualidade, no dia a dia do trabalhador. Então, nesse sentido. Quando, Patrícia, realmente, que bom que você servidora, as duas servidoras da educação, uma presidindo a educação, a outra os demais servidores. Mas, vou citar bem claro, assim, ó, por exemplo, PPCIs, certo? Que dá qualidade, meus colegas vereadores, os próprios servidores vão ver ali do trânsito. O pessoal não tem a vestimenta adequada, não tem coturno, não tem... precisa aí.
Deve até o projeto.
Certo? Não, eu concordo, mas quando foi falado, nós temos mais... Mas assim, ó, só para citar o que a presidente Patrícia falou... Nós temos que buscar também que, tanto lá na educação e os demais servidores, tenham, além do reajuste salarial, tenham também, que vocês fiquem atentas, e pode ter certeza, nós também estamos atentos, estamos buscando há muito tempo já, no segundo mandato, que estão buscando, por exemplo, Ítalo, essa questão para os servidores ali da segurança, PPCI, coisa simples, precisa. Entendi. Que bom que o senhor anota. Então, no mais... O projeto de lei é como vocês mesmos falaram, pelo IPCA, tá? Já falei para servidores na rua também, nós vereadores, o que nós vamos fazer? Como vocês, sindicato, foi o que foi proposto, nós não podemos propor a maior, certo? E nem dizer assim, ó, não vamos votar o projeto, como já aconteceu nessa casa, e o servidor ficar sem reajuste, né, Guilherme? Não é possível, então, encaminho, né, que seja assim, esse projeto, senhora presidente, se puder, tanto esse quanto os demais, serem colocados ainda na ordem do dia, ou se pedir acordo, esse vereador dará acordo com certeza. Obrigado.
Obrigado, Salve. Lembrar que, de fato, como havia esclarecido no começo, o projeto de lei ele é originário e a gente tem outros quatro projetos que desdobram deste. Ou seja, é praxe da casa votar todos os projetos no mesmo dia. Convidamos vocês, como representantes dos dois sindicatos, para vir aqui explanar a respeito, porque nós gostaríamos de saber, antes de colocarmos em votação, um posicionamento oficial, até foi pedido para as nossas comissões, que caso houvesse alguma ata, algum registro destas reuniões, seja elas com a prefeitura ou internas do sindicato, que fossem anexadas ao projeto originário, o projeto de lei número 25. Pelo que entendi, não houve. Isso, me deixa só um pouquinho preocupado a respeito de como é que a própria classe fica sabendo do índice de aumento, uma vez que... É, exato. foi comentado aqui que não se levou para a classe. A classe ficou sabendo por meio de e-mails enviados pelos sindicatos, pela administração. Bom, e pelo que eu entendi, de uma maneira de resumir, pelo que as duas comentaram, os dois sindicatos, neste momento, abrem mão da busca do aumento em detrimento, em relação aos aumentos que são previstos pelo RPPS. É isso.
Tem outras coisas, né? Como eu falei das vantagens, promoções que vem aí, né? Revisões do plano de carreira.
Sim, mas muitas dessas, ou quase na totalidade, provenientes do RPPS.
Sim. Plano de carreira, né? Que vem aí. Nós temos promoções esse ano também, que a gente está ganhando sempre poucas, a gente quer tentar mais vagas, né?
Uhum.
E isso também vai impactar.
Vereador Tori?
Não, bom dia a todos também, bom dia a Mara, bom dia a Patrícia, e eu acho assim que cada um tem que buscar o seu direito, mas quando se fala em funcionários e professores, professoras, eu acho que às vezes realmente precisa assim, mais condições de trabalho, precisa dar uma modificada no setor de trabalho das escolas, das creches, porque tem muitas coisas a desejar aí dentro. E o que eu fico mais indignado, que eu vejo que foi muito bem também a Patrícia colocar agora nesse momento, quando se fala em índice de aumento e não poder participar de uma discussão, de um debate sobre aumento. Isso é uma falta de consideração. Por que que existe presidente sindical? Por que que existe presidente do funcionalismo se tu não tem condições de debater, como se fala, em números e valores? Eu acho que é uma falta de consideração. É a mesma coisa que nós chegar aí, pegar o pacote pronto e dizer amém, vamos votar e está pronto. Eu acho que isso não pode acontecer, eu acho que tem que ter os representantes, sim, quando se fala em discutir aumentos, índices, tem que ter as pessoas que representam, sim, as suas classes para poder discutir e ver aonde pode chegar. Eu acho que é uma falta de consideração, eu acredito que tu iniciou, está começando agora há pouco tempo aí, de frente a essa presidência aí, mas... Já vi que tu é bem capacitada, gostei da tua fala e espero que isso não aconteça mais das comissões decidir números sem chamar você representante das classes para poder negociar. Porque fica uma situação meio complicada até para nós vereadores votar. Vamos votar uma coisa que não passou por vocês, né, que veio direto da administração. Eu acho que tem que ser discutido sim, eu acho que o secretário tem que rever, né, esse posicionamento aí. E quando tem algum interesse que sejamos as partes, chamar todo mundo para debater. Só isso, mas eu acho que foi muito bem.
Obrigado, vereador. Mozar.
Parabenizar a Patrícia, a Mara, pela explanação. Só lembrar que o que nos é exigido pelo governo federal é um investimento de 25% em saúde. Lajeado vem há anos.
Educação.
Perdão, educação. Há anos, governo passado, governo anterior ainda, investindo 30. E também não foi bem debatido no governo passado, quando eu aqui estava, a questão do RPPS, que ultrapassou os 30 para 31,5. Então, ainda assim, eu acho que a gente investe bastante em educação, as professoras merecem mais, merecem melhor condições de trabalho, mas o município de Lajeado hoje, na volta ou até no Rio Grande do Sul, 31,5% do global é um dos municípios que mais investe. Continue na luta, brigue pelos seus aumentos, mas reconheçam que o município faz um grande esforço para manter a reposição. Eu entendo que tem que buscar aumento real, mas nós estamos mantendo a reposição. Obrigado.
Obrigado. Não sei se vocês têm algumas considerações finais.
Obrigada.
Tenha bondade.
Só da fala do vereador Moza, né? Sim, eu acho que esse reconhecimento não dá para negar. Sou presidente do Sindicato dos Servidores, mas venho da educação. Nesse ponto, reconheço. Realmente, assim, o município investe. Não dá para dizer que não. Tem alguns pontos que eu discordo em relação à educação, que são acúmulos de criança dentro das salas, tá? É só quem está lá no dia a dia que sabe o que é você ter 30 crianças dentro de uma sala de aula. Tem outras coisas, as capacitações são bem feitas. Sim, isso é na educação infantil. Então, assim, tem salas que tem até 40 crianças, que pode, a capacidade é até de 40 crianças. Então, assim, nesse ponto eu discordo muito, porque eu venho da linha de frente. Mas, claro, estou aqui como presidente do Sindicato dos Servidores, eu seria mais do Sindicato da Mara, né? Mas tenho o meu ponto de vista, porque nós temos as monitoras que são da nossa categoria. E não é fácil, gente. Se eu disser para vocês assim que, mesmo tendo três profs trabalhando no turno com 30 crianças em sala de aula, não é fácil. É criança pequena que exige muito cuidado, muita atenção, e que mesmo que você tenha um olho de águia, daqui a pouco passa despercebido e acontece alguma coisa. Então, a nossa maior preocupação sempre em ter muitas crianças dentro da sala de aula não é a questão de alimentar, trocar, porque tu vai passar fazendo isso o dia inteiro com 30 crianças, mas é a questão da própria segurança da criança. Porque, por mais que dentro de uma sala de aula não tenha muito objeto que possa machucar, mas as crianças em si são crianças. Existem empurrões, existem beliscões, existem mordidas, existem várias outras situações. Então, nesse ponto, eu sou bem crítica no falar que determinadas situações, determinadas turmas, é uma tortura para as profs ficarem aquelas 6 horas ali dentro com 30 crianças. É triste falar isso? É triste, mas é a realidade. É só quem está lá para entender o que se vive, tá? E o que se passa. Eu sei que tem alguns vereadores que passam nas escolas fazendo visitas, né? E eu já orientei, nunca vão 9 horas da manhã. 9 horas da manhã é um horário que está tudo ok. Se tem que se chegar lá, 10h30 da manhã, 15 para as 11. E aí vocês vão ver o que é ter 24 crianças, 26 crianças dentro de um berçário, chorando, gritando e esperneando. Mas hoje a situação não é essa, não vem ao caso, né? Não é isso que a gente precisa falar. E em relação a nós, em buscar, né, o percentual, que nem assim o vereador Lozer falou, que o município está pagando o índice, ok. Mas como o outro vereador aqui, o Torre, né?
Torre.
É, ele citou que realmente é necessário que haja uma negociação maior. A gente estava presente na negociação do índice, a gente estava, mas não foi uma negociação, foi uma imposição, né?
Obrigado, Neca.
Não só, bom dia a todos. Sobre a fala da Patrícia agora, eu nas duas últimas sessões, eu acho que eu falei sobre o que me preocupa, além, claro, do atendimento das crianças, é a saúde dos professores e dos monitores. Porque, claro que o aumento, o dinheiro, ele é necessário, Ele faz parte da vida de todos nós, todos sempre queremos ganhar mais, mas atualmente, tendo em vista algumas visitas feitas em algumas creches, o que tem me preocupado, além das mordidas, enfim, que acontece também, que quase que é normal, né? Mas a saúde dos professores e dos monitores, o que eles relatam é um desgaste muito grande, além de físico, o emocional deles. Porque quem trabalha com educação infantil, eu sempre digo, não é uma profissão, é quase que uma vocação. Então, elas estão aí de corpo e de alma. Elas adotam aquelas crianças como filhos e elas sofrem com isso. Então, a reclamação é tendinite, é bursite, é dor na coluna, em função de que tem muita criança e poucas atendentes, poucas. Então, a minha preocupação é como que nós vamos chegar no final desse ano? Será que quantos atestados chegarão no RH da prefeitura? Então, a minha preocupação hoje, ela é mais com a saúde dos professores e dos monitores do que propriamente com o valor do aumento aqui do salário. Só como contribuição. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Nos atendo aí os projetos, então, eu agradeço a presença dos dois sindicatos representados, então, pela Mara e pela Patrícia. Creio que nós podemos liberar os projetos para votação, e eu estou me referindo neste momento ao projeto de lei número 25 e aos CMs 16, 17, 18 e 19. Existe algum posicionamento contrário a nós liberarmos esses projetos para a presidente, caso haja vontade de colocar ou na ordem do dia ou o líder de governo pedir acordo hoje. Bom, agradecemos a presença de vocês. Então, ficam os projetos de lei. Eu não sei se haverá uma alteração da ordem do dia ou o líder de governo pedir acordo. E se o caso o fizer para o projeto de lei número 25, pedimos que os demais projetos que são da mesma natureza também sejam apreciados no mesmo momento. Isso, na realidade, é de praxe. Todas as vezes que forem votados, aconteceu isso. Um dos itens que seria realmente interessante nós termos é quanto cada ponto percentual altera no orçamento. Isso era uma informação que seria bastante interessante, mas para uma questão de análise, quanto que poderia se chegar. Estão liberados, então, os projetos conforme ou o líder de governo ou a presidente, caso queira alterar a ata. Temos ainda o projeto de lei número 26, 27, 28, 29 e 30, encaminhados pelo Poder Executivo. O Poder Executivo apresentou o projeto de lei número 26, que autoriza a própria Prefeitura a celebrar convênio, e isso faz parte do que é obrigatório, todos os convênios têm que passar pela Casa, com os municípios da região do Vale do Taquari, objetivando a manutenção da UPA 24 horas do município de Lajeado. Líder de governo, tem algum posicionamento sobre esse projeto? Ele entrou na casa dia 7/3, então foi na semana passada. Deixa eu ver aqui. O projeto de lei é bastante simples, na realidade. Sim. Isso, caso ou a presidente queira alterar a ordem do dia ou o líder de governo queira pedir acordo, que eu acho que é mais conveniente.
Se tiver as assinaturas, a presidente pode votar, senão o líder do governo está impedindo.
É. Enfim, o projeto de lei número 26, ele é bastante lacônico. Ele realmente tem esse pedido para fazer os convênios com os municípios da Redondeza para manutenção da UPA 24 horas. Eu não sei,
presidente,
a respeito deste tema, nós temos uma movimentação muito recente do secretário da Saúde. Não sei se existe alguém que teria condições de vir explanar a respeito de que municípios que já demonstraram vontade nesse sentido. Isso aqui é o pontapé inicial para tentar angariar outros municípios.
Bom dia a todos.
Ítalo.
Esse projeto, o projeto de lei número 26, eu acho que é um pontapé inicial, como o Ramos fala, para a gente, nesta casa, muitas e muitas vezes foi comentado pelo fato de Lajeado ser a capital regional, em todos os sentidos, em termos de UPA também. Nós acabamos recebendo e atendendo muitas pessoas de outros municípios. Nós temos que chegar, Legislativo e Executivo, numa situação que fique bem clara qual é a participação desses outros municípios quando vêm buscar o serviço da UPA em Lajeado. Então, esse projeto, ele autoriza o município a celebrar convênio com os demais municípios da região. Eu acho que vai chegar o ponto de nós ir aprimorando e vai ter, lá pelas tantas, um custo por pessoa atendida de outros municípios. Porque eu não tenho hoje o número aqui, no momento, quantas pessoas vêm de fora, mas eu sei que o número é expressivo. Isso, não que atrapalha, mas o nosso lajadense chega lá muitas vezes, tem gente de fora e tem que ser atendida. É um início para a gente começar a trabalhar quanto o município, cada município da região vai participar.
Deixa eu falar um pouquinho.
Tori?
Não, assim, ó, eu até quero parabenizar a vinda desse projeto para casa, porque a gente sabe da deficiência, os problemas que nós temos com a UPA, e infelizmente ou felizmente, sempre teve um descontrole nos municípios de fora, que venham para cá e acabam usando os trabalhos da UPA, e infelizmente ou felizmente, às vezes o atendimento fica a desejar para os nossos municípios, porque... Mas vem muito de fora. Eu acho que nada mais justo do que fazer esse tipo de parceria e que tenha um custo, sim, né, por pacientes, enfim, que vêm de fora para ajudar no custeio da UPA, porque está meio assim a desejar e quem acaba sendo prejudicado, na verdade, é o nosso contribuinte lajado. E acho que é importante esse projeto, eu não tenho muito conhecimento, vou dar uma olhada nele, mas estou de parabéns por ter mandado esse projeto para cá. Eu espero que esse projeto aí realmente ele seja bom e que passe, seja aprovado na casa e que seja cumprindo isso, né, para que os outros municípios possam ajudar com o custeio da UPA também e que o nosso contribuinte possa ter um melhor atendimento ali.
Obrigado, Tori. Salve.
Senhor presidente e demais colegas, logo que chegou esse projeto, eu, como outros também, eu entendo que é poder discricionário do prefeito, poderia conveniar, porque já tem a questão, a UPA é regional e tudo mais, mas melhor que venha para essa casa, tá? Entendo, um bom projeto. Na questão, o projeto está bem explicitado ali o que é a contribuição federal, estadual e municipal restante do custeio. Ou seja, não é que nem eu sempre digo, se eu sou do posto São Cristóvão, se eu chegar no posto do centro, eu tenho que ser atendido. Mas se eu chegar também, sou de Estrela, chegar na UPA, vereador Nilson, eu tenho que ser atendido. Entende? Então, porque tem dinheiro da União e do Estado, mas os municípios também recebem, tá, da União e do Estado para atendimento da sua saúde de urgência e emergência. Então, eles também podem contribuir com o per capita. É, não atende e não pago. E começou em 0,4%, 0,5%, e segundo os últimos dados que a Úrsula nos passa, passa de 10% já o atendimento de outros municípios. E tende a aumentar cada vez mais. Então, é importante, sim, Ítalo, como disse o vereador Tori, que a gente avalie bem esse projeto, que seja aprovado e o município busque, sim, fazer acompanhamento com o máximo de municípios. E sinto muito, se eles não conveniar, nós temos que atender o mesmo. Seria isso, senhor presidente. Mas voto a favor do projeto.
Presidente.
Obrigado, vereador Salve. Vereador Mozar.
Só lembrando que quando da formatação desse convênio com o governo federal, funcionava assim. Era tripartite, 50% a União, 25% o Estado e 25% o município. Pelos valores da última folha aqui, já se percebe o quê? A União continua colocando 300, o Estado 225, e a parte que está cabendo ao município atualmente, ela é bem superior a 225 mil. Portanto, essa soma aqui hoje daria 750. A gente sabe que os números lá se aproximam de 900 a 1 milhão. Ou seja, é o município quem está bancando a diferença desses atendimentos a mais. Portanto, nada mais justo que dividir essa conta com os municípios vizinhos.
Franzi.
Então?
Eu gostaria de dar uma informação, por isso, da importância desse projeto. Eu acho que essa casa, junto com o Executivo, tem que batalhar lá pelas tantas, buscar uma reunião com todos os secretários municipais de saúde e definir os termos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu entrei no Onivate em 1970 e o Onivate sempre teve a intenção de ter participação dos demais municípios. Como não foi feito no início, nunca aconteceu. A conta do Onivate sempre foi de Lajado e ela sempre foi regional.
Só lembrar, na questão desse projeto de lei especificamente, ele abre as negociações com cada município e ele deixa bastante claro no artigo 3º que cada convênio que venha a ser feito, de fato, deverá passar novamente pela Câmara de Vereadores. Ou seja, isso aqui acaba sendo um pré-acordo com a Prefeitura, para a Prefeitura buscar com cada município e após, e fechando com os diversos municípios aí da região, ainda tem que voltar para cá por imposição do artigo 3º colocado pela própria prefeitura. Ou seja, não haverá convênio com município algum sem antes passar por aqui de novo. É o que se busca. Perfeito? Ainda no assunto da saúde, eu acabei não pegando a resposta. Se nós tivermos que encaminhar algum ofício, alguma coisa para a saúde, enquanto não houver substituição do secretário, nós encaminhamos, tem o nome de alguém lá dentro da secretaria responsável?
É a moça que ficava quando o Tovar tirava férias, a... Lê isso aí.
Lazy?
É. Essa, por enquanto, é...
Não, ele só fala que vai ser conveniado e cada município, enfim, é que cada... Não, isso ainda, se vier convênio, cada convênio ainda vai acabar passando por aqui para ser votado de novo.
Eu gostaria de dar uma ideia, lá pelas tantas, eu sei que nós temos a Associação Regional de Vereadores, é a VAT, né? Numa reunião dessas, eu acho que seria muito interessante se colocasse a situação a nível de vereador de todas as câmaras da região, dessa necessidade de a UPA ter um ressarcimento pelo atendimento que fornece aos demais municípios. A VAT seria um local, um fórum ideal para começar a discutir isso.
A respeito da UPA, já teve algum pagamento integral à Univates pela prestação de serviço naquela entidade ali? Já teve algum pagamento que fechou o mês completo da Univates?
Não sei te informar. Não sei te informar, posso buscar essa informação, entende?
Para a gente poder fazer a comparativa, até pelas informações que o Mozart vem passando aí.
É importante o atendimento está 50% lá só.
Ok. Quanto ao projeto de lei número 26, ele, eu repito, ele entrou recentemente na casa, pode ser analisado por mais um bom tempo dentro da casa. Entretanto, haja vista o artigo 3º, acredito que nós podemos liberá-lo para votação, porque, de fato, qualquer convênio que, de fato, venha a se concretizar com os municípios da volta, tem que vir mais um projeto. Podemos liberar o projeto?
Mas não para hoje.
Não para hoje.
Vamos dar uma olhadinha mais a fundo aí.
A princípio, fica liberado para a próxima terça-feira.
Isso.
Caso exista a necessidade de colocar na pauta de discussão na próxima quinta.
O pessoal, eu gostaria de pedir uma coisa para os senhores, o seguinte. Para mim, com o maior prazer, eu chego hoje lá e levo as informações que foram solicitadas aqui. O pessoal acha interessante que esses pedidos de informações sobre os projetos, que eles sejam feitos pelas comissões oficialmente para que haja... um caminho bem correto de vai informação, vem informação, tá, para não ficar doído.
Ótimo.
Entende? Então, essas informações estão sendo feitas, que seja feita as comissões, vamos dizer, pedir oficialmente, que daí fica... Porque que tem acontecido? Muitas vezes eu levo na hora, presto informação, a mesma coisa, aquela informação do PL 21, daquele pagamento retroativo, que já veio informação... a sugestão é que seja que a casa faça oficialmente as comissões. Entende? E de lá para cá, como daqui para lá também. Que daí ficaria, não fica o Ítalo pedindo, informando a...
Me desculpe, mas eu acho que a gente tem feito dessa maneira, né? Pedido de maneira formal as nossas comissões. Sim, né?
Acho que sim.
Perfeito. Só quanto ao 26, o Fernando está me alertando aqui, é bem verdade, se nós quisermos apresentar emendas, é liberado ainda nesse sentido. Daqui a pouco uma ideia interessante, e novamente foi passada aqui para ele, se nós quisermos botar algum item de negociação, como por exemplo, daqui a pouco cobrar um percentual sobre cada pessoa que foi de fato atendida, daqui a pouco 2 meses para trás, fazer uma contabilidade nesse sentido, porque a UPA de fato ela tem esse controle da procedência de quem foi atendido. Salve.
Daí isso, Ranzi, a ideia é boa, mas ela abre um precedente. Na saúde, como em outros, quando você cobra por quantidade, eu entendo que é fácil para o município que vá pagar. Eu entendo que tem que ser percentual como é da saúde por habitante, que nem ali do Concisa, 0,91, etc. A partir de agora, porque não, se você cobrar, Santa Clara teve um atendimento, eles vão pagar por um atendimento, R$ 2, não adianta nem conveniar, não. Santa Clara tem 3 mil habitantes, que pague ali 0, não sei o que, 5 mil por mês. Entendeu? Isso que eu entendo, isso que tem que ser feito e não quantitativo.
Só lembrar que não existe no projeto aqui, não existe
não
nada
tem
nesse sentido.
Não, mas que a negociação seja nesse sentido. Tá? Dá para incluir uma emenda, se Vossa Excelência está falando isso, é de incluir uma emenda que seja por...
Nos moldes da Concisa?
Nos moldes da Concisa ou tudo mais, por quantitativo de habitantes do município.
Nós das comissões, poderíamos pedir um relatório, né, de atendimento dos de fora, de 2017, 2018, para nós ter uma ideia, uma base do que foi atendido das pessoas de fora. Né? Então, 2017, 2018. Só um relatório aí para as comissões, que é importantíssimo para nós ter uma ideia de quantas pessoas foram atendidas. Em cima disso, a gente já começa a talvez...
Leide, pode
fazer esse pedido aí.
Acho que a secretaria, em virtude de ter trocado lá, a secretaria se...
Pode pedir para os dois, eu acho que...
Anexar o projeto.
Mas é interessante,
Ok. Projeto de lei, então, a princípio fica liberado para a próxima terça-feira, fica em discussão na casa, caso existir alguma novidade. Projeto de lei número 27, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial, R$ 1.700, aquisição de duas licenças de sistema operacional Windows a serem instaladas em computadores adquiridos para a Biblioteca Pública Municipal. Salve.
Eu entendo que esse projeto também estava ansioso para que ele viesse para as comissões. É um projeto que nós deveríamos aprovar o mais cedo possível, tá, para que a biblioteca melhore seu sistema operacional.
Eu, por mais que o valor ele seja, não seja um valor grandioso, me causa estranheza uma altura do campeonato, há uma disseminação de sistemas Linux, inclusive o próprio sistema que é operado pela biblioteca para empréstimos, ele é feito em PHP.
Sim.
Não existe a necessidade de uma plataforma Windows. Vou dar uma pesquisada nesse projeto, eu seguro ele comigo, mas só acho estranho. Mas... Fico com o projeto número 27, meu gabinete, a gente vai conversar com a secretaria responsável. Projeto de lei número 28 altera dispositivos do artigo 16 da lei 4.233, de 6 de março de 1989, que institui o... Imposto sobre transmissão inter vivos por ato oneroso de bens imóveis e dá direitos reais a eles relativos e dá outras providências. Projeto de lei entrou também na semana passada nessa casa. Deve ser o ITBI. Adequar a legislação municipal aos artigos 36 e 37 do Código Tributário Nacional e artigo 156, parágrafo 2º. Item 1º da Constituição Federal do Brasil. Eu não sei se alguém dos senhores já leu esse projeto, já fez algum comparativo, não? Bom, eu pedi providências, então, para as comissões que anexem a este projeto as leis em que se trata aqui na mensagem justificativa, né, que ele fala, então, desses que eu acabei de ler. Artigo 36 e 37 do Código Tributário Nacional e artigo 156, parágrafo 2º, que seja grifado, enfim, para que volte isso à discussão aqui na casa. Ou existe alguma explicação que vocês gostariam de antecipar? Tá, pede-se então que se seja anexado ao projeto de lei número 28 as informações que estão, as leis constantes na mensagem justificativa. E, inclusive, a própria lei que se altera. A lei 4.233. Fica mais fácil de qualquer pessoa analisar. Pode ser? Voltamos com esse projeto à discussão na próxima reunião das comissões. Eu acho que na próxima quinta-feira nós teremos um atendimento exclusivo a respeito do transporte urbano, né? Isso, ele volta para terça-feira. Ok? Perfeito. Então, para a próxima terça-feira é que sejam anexados esses itens. Projeto de lei número 29, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial. Encaminhamos à Casa Legislativa, crédito especial, no valor de, na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, no valor de R$ 5.000. Aquisição de materiais e extintores para segurança dos ginásios esportivos municipais. Deve ser um plano de PPCI que deve estar sendo instalado.
ou simplesmente a substituição? Story?
Não, esse projeto eu vou dar uma olhada nele, analisar, porque esse valor tão baixo é para um ginásio só? Ele tem que fazer levantamento de todos os ginásios do município, não para um exclusivamente, eu não sei até porque, se possível, deixar isso aí para a próxima semana.
Eu também tenho um valor baixo, eu só entendo que eu acho que ele é a recarga, eu acho que já existe.
Não que seja, exatamente.
Mas, e a recarga.
É, mas por isso que só está mal escrito.
Ele está saindo da...
Não, os valores,
da manutenção da cultura e indo para o esporte e lazer.
Para que fins? Para estar especificado, para que ginásios que são?
Não, ele não fala qual ginásio.
Ah, então dá uma segurada aí que eu vou dar uma olhada nele, se possível.
Ok. Projeto de lei número 29 fica com o vereador Tori.
É só para, senhor presidente, estava na... É bom que seja o máximo de projetos, mas estava na nossa relação aqui, né, que eu me ative mais, 26, 27, 30. E o SEMES, né? Não estava...
Sim, não tinha sido incluído.
Não, que bom que incluiu, mas por isso que eu não me ative muito a esses dois.
Tranquilo, o projeto ainda fica na casa para discussão. É o 26, 27, 28, 29 e 30. São todos esses os projetos que estão constantes no e-mail que foi encaminhado pelas comissões.
Eu tenho aqui 26, 27 e 30, isso aí.
É, 28, 29 e 30.
Não, 28 e 29 não está.
Bom... Enfim, o projeto, ele fica com o vereador Tori. Isso.
Não, mas não está no e-mail, não está. Está aqui. Está aqui, ó.
Bom, dando prosseguimento, projeto de lei número 30, autoriza também o Poder Executivo a abrir crédito especial. O valor desta feita é na Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$ 402.252,93.
Carol.
Classificação dotacional orçamentária da Secretaria para Ensino Fundamental. É troca de rubrica dentro da própria prefeitura, dentro da própria Secretaria?
É um ajuste de classificação, né? É isso aí mesmo.
Tá entendendo? Esse é o último e-mail que eu tenho das comissões.
Ele não dá destinação nenhuma, ele apenas diz que vai colocar...
Vou entrar na minha, aqui, ó. Certo, não existe, tá?
Sai 100 mil da conservação de imóveis do ensino fundamental e vai 100 mil para o material de consumo. Sai 100 mil, 10 mil de outros serviços de pessoa física da secretaria.
Mas está aqui, ó.
Para os mesmos 10.292.000 de outros serviços de terceira pessoa jurídica, também para o mesmo valor dentro da secretaria. Chama atenção a retirada de 100 mil reais da conservação de imóveis de ensino fundamental e ele passa de 100 mil para outra rubrica, também conservação de imóveis do ensino fundamental, no caso do material de consumo. Acho que é só realmente uma adequação, né, Ítalo?
Esse projeto ajuste e classificação, é a parte burocrática interna, muitas vezes também que não tem ajuste, como o projeto anterior, tem que se ajustar a uma legislação federal. É só uma questão burocrática interna, pelo que eu entendo, não existe, é só da classificação 10.1 para 10.2, é uma coisa orçamentária dentro, por exigência, muitas vezes, de tribunal de contas, de querer classificar na conta certa.
É, não tem destinação de valores, não. Também não tem alteração, é dentro da própria Secretaria de Educação. Praticamente só muda a numeração ali.
Vocês podem ver que, nesses casos, sempre vai estar no projeto, isso é uma solicitação da própria contadoria para ajustar legalmente qual é a rubrica que ela vai ficar.
Não tem realmente... Ele vai ser gasto dentro da secretaria, dentro das mesmas rubricas. Acho que podemos liberar da mesma maneira. A menos que alguém queira mais tempo para analisar, mas senão a gente bota a liberação já para a próxima terça-feira ser votado o projeto. O projeto de lei número 30. A menos que queira ser pedido novamente. Questão o líder de governo sabe as atribuições dele e dentro do que ele achar necessário pedir acordo de liderança. Eu não sei se existe algum para hoje especificamente. Mas não vejo óbvio na votação dos projetos. Bom, aqui nós esgotamos a pauta. Alguns projetos eles ficam com as comissões, ficam com os vereadores, ficam para análise. Eu peço que esses projetos eles voltem o quanto antes para a questão da análise. Lembrar que a próxima quinta-feira nós temos agendado com a questão dos transportes públicos municipais. Não sei se vai dar tempo para a gente conversar a respeito de outro tema, né? Mas se acontecer da devolução de algum projeto por parte de algum vereador ou comissão, que ele se faça no começo da nossa reunião para nós darmos isso por entregue. Vereador Mozart?
Qual é o critério que nós vamos usar este ano, presidente, sobre o título de cidadão? O ano passado deu um pequeno constrangimento ali. Então, eu tenho vontade de dar entrada num pedido, mas queria debater com os colegas antes, para que não vá para o boletim o nome e depois a gente não entenda se vai ser ou não vai ser.
Correto é passar pela legislação que nós temos, e infelizmente não foi cumprida nos últimos...
Tá, não. Eu não quero cometer o erro, então como é que a gente faz certinho, então?
Apresentar o nome na secretaria. A secretaria comunicar a todos os vereadores, preferencialmente entregando...
De forma mais sigilosa, né?
Isso.
Não vai para o boletim?
Preferencialmente pegar uma assinatura. E isso deveria ser votado, pelo que diz, na nossa... É, exato. Inclusive, existe a figura de reuniões secretas. Elas existem. Inclusive, existe também a questão das votações secretas. Até hoje existe na casa uma ata de uma reunião que foi feita nos idos de 1950 e alguma coisa, que está num envelope lacrado e não se tem outra legislação que permita abrir a ata para ver o que tem dentro dela. Mas faz parte dos históricos da casa, está lá guardado no nosso arquivo. Então, o correto seria essa maneira. A votação, inclusive, ser feita de maneira organizada pela própria secretaria para não passar justamente para essa situação que o senhor está comentando do constrangimento.
O plano diretor não é mais aqui hoje? É, sei lá.
Nunca foi.
Nunca foi.
Nós nem tudo, né? Nunca tivemos reunião com a diretora aqui.
Eu tinha entendido semana passada que ia ser aqui.
Nunca tivemos.
Não, nós vamos terminar antes da reunião, se for o caso.
Nós queríamos que fosse feito na quinta. Alguém falou semana passada, quem sabe
não.
Não.
Quem falou?
Eu até hoje, no início da reunião, porque não estão todos os vereadores presentes, nós temos que, ou nós não fizemos a nossa fala, para que a nossa reunião termine antes, ou reduzimos ela para que a gente pudesse todos participar da audiência pública. Aí eu acho que vocês já vão pensando, porque vai ser algo que nós vamos decidir na hora.
Eu acho que, aproveitando a tua fala, presidente, a questão assim, de reunião e horário, eu acho que tem que ser um horário que combina com todo mundo. Nós não temos que antecipar ou sair da reunião antes do tempo por causa de uma reunião do plano diretor que estão fazendo lá, que é importante, eu poderia trocar a data a eles, então. Tá? Por que nós temos que mudar alguma coisa? Até porque o plano diretor, nunca chegou ninguém aqui para trazer para nós discutir. Veio uma vez o tal de Perim, o nome dele, não me lembro. Apresentou alguma coisa meia boca para nós ali embaixo, na sala, e depois, então, nunca mais. Aí largaram agora, claro, cópia do plano diretor para nós, mas até então não veio nenhum técnico, ou os técnicos, para discutir com nós, vereadores, né, realmente o que é viável e o que é melhor para o município de Lajeado. Nós temos o projeto, estamos analisando ele. Agora, eu acho que essa audiência pública aí, ela não pode ser feita no mesmo dia da nossa sessão.
Mariela?
Eu acho que foi um erro marcar no dia, eu fui atrás, não foi proposital, mas, vereador Paulo, a gente teve várias reuniões com vários técnicos, várias reuniões com as entidades. Nós fomos convidados para todas as audiências públicas, teve muita coisa mesmo. Eles vieram aqui... Uma vez com o Perim, outra vez eu acho que veio o secretário, e teve mais uma da audiência pública na casa, fora todas as outras.
É, na realidade, vereadora, a publicidade que vem sendo dada que é a quarta audiência pública, e que nos jornais saíram que é um mero pedido dos vereadores, passa longe da verdade. O que acontece? Toda vez que você faz uma audiência pública, você apresenta uma situação. É a primeira vez que está sendo apresentada esta situação
para o público. Quer dizer, o que vai ser apresentado hoje será uma novidade em relação à última audiência pública. Então, tanto a chamadinha que saiu nos jornais de que seria um mero pedido dos vereadores, um simples pedido, não é verdade, é uma questão legal, porque faltava o mapa a ser colocado, e infelizmente a Prefeitura de Lajeado optou por botar um mapa minúsculo para um assunto tão grande. Vai ser discutido um assunto completamente novo, eu espero, e pelo que seja televisionado, guardado, filmada, essa audiência pública, tamanha a importância da realização dela. E, salve.
Só para dizer que a Carol e o André me ajudaram aqui, não. Mostraram o painel lateral e achamos os projetos 28 e 29, certo? E realmente, nós aqui, a reunião, ela não pode ser prejudicada hoje à noite por causa da audiência pública, mas eu gostaria de estar lá, certo? Então, a presidente, né, usa a sua discricionalidade para também, junto com os vereadores, de fazer a melhor maneira possível hoje à noite. Obrigado.
Saiu a ordem do dia? Saiu a ordem do dia? Então, a própria prefeitura está pedindo que sejam mudados menos projetos para que tenhamos possibilidade de fazer os presentes. Ítalo?
Na última reunião, eu busquei a informação que eu tive, é que foi marcado na terça-feira, porque na terça-feira é o dia que todos os vereadores estão reunidos. E o horário das 19h30, normalmente a reunião aqui da Câmara,
quinta-feira de manhã também
terminar nesse horário, até um pouquinho antes. E possibilitaria que todos os vereadores fizessem parte. Por isso que foi marcado, essa informação eu recebi na própria terça. Estou trazendo para vocês a informação que eu recebi. Entende? Que vocês vão dizer, estariam aqui todo mundo, e esse horário das 19h30 é o horário que a reunião normalmente já está concluída.
A gente pede, então, acho que daqui a pouco nós vamos mandar um ofício de maneira formal para que essas reuniões elas não aconteçam na terça-feira. A menos que a prefeitura imagine que seja mais importante marcar as reuniões em horário que esteja se realizando e a gente tenha que abdicar da votação do projeto. Pode ser pedido vista de todos os projetos para que daqui a pouco nós tenhamos possibilidade de nos fazermos presentes desde o início. Então, fica o pedido da Câmara de Vereadores para que a Prefeitura observe a existência da reunião na terça-feira, observe que os vereadores têm o direito de ficar discutindo. A duração máxima de cada reunião da Câmara de Vereadores de maneira regimental é de 4 horas, ou seja, nós podemos ir das 5 até as 9 horas da noite, ou seja, estaremos excluídos da possibilidade de participarmos dessa audiência pública. Marquinhos?
O que eu quero dizer é o seguinte... Essa casa aqui tem que ser respeitada, assim como lá o pessoal da prefeitura também tem que ser respeitado. Nós temos que entrar em consenso, no bom senso, pelo seguinte. Aqui é sagrado. Aqui a população lajadense tem um foco, eles ficam em nós aqui, entendendo? Então, se criar outra reunião junto com nós aqui, vai desviar o foco. Porque as pessoas vão entender completamente. Ou eles prestam atenção em nós aqui, ou lá. Entendeu? Então, acho que não pode ser no mesmo dia que nós, nem horário. Nós temos que respeitar isso aqui, porque nós temos todas as obrigações. De terça-feira, nós temos a obrigação com a população lajadense e com os projetos relacionados à nossa cidade. Não que lá não seja importante, também é importante, mas terça-feira nós temos a obrigação de estar aqui cumprindo com o nosso dever.
Obrigado. Indo para os finalmente da nossa reunião, eu só gostaria de falar que a gente ainda tem mais um título de cidadão, já que o Mozart tocou nesse assunto. Nós temos evento por fazer de entrega do título de cidadão lajadense. Se não me engano, foi concedido ao final do ano passado, né, Marquinho, o Marcelo? E, enfim, tem outras... Só o Mozart acabou revivando o assunto. Faz bem, Mozart. E uma das questões acerca desse tema que é interessante nós criarmos, e já foi uma tentativa do próprio Progressistas, uma década ou mais atrás, a criação do título do cidadão honorário, que é o cidadão que já é lajadense, entretanto, mereceria uma honraria desde que lá tem vida. Já?
do Ítalo. E eu quero dar desculpa ao meu pai. Por que não? Por que não? Porque eu não posso. É, vai ser tão bonito. Então, estrela. Ah, vai ficar lindo eu dar um título pra ele.
Tony?
Não, o Jean até roubou a minha fala, é por isso que eu falei antes, a Mariela não entendeu outra vez, é justamente isso, Mariela. Não vai ser na audiência pública que nós vamos decidir qualquer tipo de decisão. E aí quando se diz, ah, nós queremos que faça a votação do projeto para o diretor enxuta, com quanto menos ou nada de emendas, bom, aí é que tá, precisamos sim sentar, fazer uma reunião com nós, vereadores, para ver, para nós ver se conseguimos chegar a um consenso, porque... A audiência pública, ela é feita para os vereadores, mas muito mais para a população, porque na hora de votar, quem vai votar vai ser nós vereadores aqui. Então, é importante, sim, que se traga as técnicas, as pessoas que sentam conosco, nós vereadores, para tentar chegar a um consenso de, ou enquanto mais enxuta, Mozart, né, a votação do plano de diretor é melhor. Mas não vai ser lá na audiência pública que nós vamos decidir e resolver da forma que nós vamos votar. Até porque nem todos os vereadores vão poder estar lá. E o tempo vai ser curto, e tu sabe que na audiência pública ela é bem mais... complexo, complicada, porque é muitas sugestões, enfim, não é fácil. Então, acho que o Jean foi muito bem na fala dele. Eu acho que o melhor caminho é sentarmos com os técnicos aqui, nós vereadores, e tentar fazer o quanto mais enxuto, que talvez possa ser bom para todo mundo.
Roger. É, estão totalmente cobertos de razão, e não foi só dos loteamentos. Posso citar algo que eu acompanhei aqui, a NECA também, pelo de educação, Plano Municipal de Educação, com todas as preliminares, as audiências preliminares, depois da audiência pública final, para então deliberar e depois vir para cá. Então, nesse sentido, moça, realmente, essa audiência, ela tem que, hoje mesmo, ela tem que ainda escutar a população e jogar para dentro do plano diretor. E você tem razão, colega. É, depois nós aqui, tá, nós não temos que, inclusive lá, é, se nós interferirmos lá, a interferência nossa lá, ela pode acanhar, vamos dizer, o cidadão que está lá, tá? Ou pode estimular algo que nós vamos influenciar e nós temos o voto aqui.
Não, tem certo? Voto nos dois lugares. Eu também sou morador da cidade.
Certo, mas nós devemos, tá? Aqui é a nossa força. Então é isso que eu digo,
lá,
mas
lá,
quero estar
um
lá
vota,
também.
Lá cada um vota como cidadão, aqui vota como vereador.
Ainda mais no projeto dessa magnitude, né?
Quero estar lá, mas também quero votar aqui.
Estará aqui também, vereador. Vamos garantir sua cadeira aqui. Bom, pessoal. Mozart, tenha bondade. Bastante seguido, né, Vereador?
A imprensa vai fazer o papel dela e nós vamos fazer o nosso. Totalmente.
A maioria vence, a minoria perde, assim é a democracia. Obrigado, pessoal. Agradeço a presença de todos e damos por encerrada a nossa reunião das comissões, invocando a proteção de Deus. Bom dia a todos.